No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Roraima é o estado com maior número de casos de exploração juvenil. Parintins registra aumento nos casos de febre ouropouche. Filtros de barros devem ser distribuídos para a população do Careiro. E a Arquidiocese de Porto Velho organiza a programação de centenário.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta segunda-feira falando que a Polícia Federal disse que o desabamento de pontes na BR-319 não tem precedentes no Brasil e que precisa de investigação extremamente técnica. A operação tramita sob sigilo. Os detalhes com Bruno Elander.
Após mais de um ano do desabamento de pontes sobre o rio Curuçá e rio Altazimirim, nos quilômetros 23 e 24 da BR-319, que liga Manaus, no Amazonas, a Porto Velho, em Rondônia, que deixou 14 pessoas feridas e 5 mortos no dia 28 de setembro de 2022, as investigações sobre as causas e possíveis omissões ainda não têm data para terminar. As apurações estão a cargo do Ministério Público Federal, Polícia Federal e Polícia Civil do Amazonas. De acordo com o Ministério Público Federal, o inquérito civil ainda está em andamento. Investigações desse tipo podem ser demoradas e não há como prever quando serão concluídas. Já a Polícia Civil, que tem o dever de apurar a responsabilidade dos condutores e agentes que contribuíram diretamente para o ocorrido, diz que o inquérito policial do caso segue em andamento na 35ª Delegacia Interativa de Polícia de Careiro da Várzea e, assim que finalizado, o procedimento será remetido à Justiça. Conforme a Polícia Federal, responsável por investigar possível omissão ou assunção de riscos por parte de autoridades federais, afirma que a ocorrência representou o primeiro acidente dessa natureza no Brasil, originado por circunstâncias naturais, e que o objetivo não é omitir os fatos ou permitir que o passar do tempo diminua a importância do acidente, mas sim conduzir uma investigação extremamente técnica. Segundo a PF, a apuração tramita sob sigilo e, apesar da vontade de agilizar os procedimentos, os investigadores receberam apenas 2 dos 3 laudos mais importantes e toda a documentação técnica está sob análise da Polícia Federal de Brasília. Por fim, a PF afirma que, se mal conduzida, a investigação pode acarretar uma responsabilização extremamente danosa e resultados insatisfatórios para os entes que perderam familiares. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Roraima é o estado do norte com o maior número de casos de exploração juvenil. As informações foram divulgadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho, que afastou um total de 2 mil jovens dessa situação preocupante. Felipe Gustavo tem as informações.
Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, mais de 2.500 crianças e adolescentes estavam em situação de exploração laboral em 2023. Em destaque, o estado de Roraima registrou 101 casos, com o maior número entre os estados do norte do país. Detalhes dessa realidade foram divulgados pela Auditoria Fiscal do Trabalho, que afastou um total de 2.564 jovens dessa situação preocupante. O relatório revela que 89% desses jovens estavam envolvidos em atividades classificadas como as piores formas de trabalho infantil, tais como trabalho na construção civil, venda de bebidas alcoólicas, coleta de lixo, oficina mecânicas, lava-jatos e comércio ambulante em logradouros públicos. Atividades que, além de desrespeitarem a legislação, apresentam sérios riscos ocupacionais e impactos negativos na saúde dessas crianças e adolescentes. Os responsáveis pela exploração foram multados pelos auditores fiscais do trabalho e obrigados a pagar os direitos devidos aos jovens. Os menores foram encaminhados para a sede de proteção à criança e ao adolescente, visando a inclusão em políticas públicas de proteção social, como a escola, entre outras medidas. Adolescentes a partir de 14 anos muitas vezes foram direcionados para a aprendizagem profissional, garantindo renda e qualificação em uma determinada atividade. A inspeção manutenção do trabalho encaminhou as crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil para o Conselho Tutelar e para a Assistência Social dos municípios, buscando a inclusão nas políticas mais adequadas. Agora, olhando para 2024, a coordenadora substituta do combate ao trabalho infantil, Andrea Nascimento, destacou as prioridades, incluindo o aumento das fiscalizações, o fortalecimento das coordenações regionais de fiscalização do trabalho infantil, o incremento de metas e resultados e a consolidação do Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Infantil. Estratégias inovadoras estão sendo consideradas, como o uso de ferramentas técnicas e recursos tecnológicos para aprimorar o planejamento das ações, com ênfase no combate às piores formas de trabalho infantil e na ampliação de parcerias interinstitucionais. E para todos que desejam contribuir na luta contra essa realidade, o Ministério do Trabalho e Emprego disponibiliza um canal de denúncias de exploração ao trabalho infantil através do sistema IP. Para mais detalhes sobre as fiscalizações realizadas em 2023 ou em anos anteriores, a população pode acessar informações adicionais no site do Ministério. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E os homens são mais de 90% dos casos de hanseníase registrados em Santarém. De 30 casos registrados em 2023, 24 eram em homens. A reportagem é de Liege Costa.
Dados da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém apontam que a maioria dos casos de hanseníase no município são em homens, segundo a análise clínico-epidemiológica da doença no município. Dos 30 casos registrados na cidade em 2023, mais de 90% foram em pessoas do sexo masculino, de acordo com os dados. Foram 24 diagnósticos em homens e 6 em mulheres. Tayane Matos, coordenadora do Programa de Combate à Hanseníase da Censa, explica que a doença infecciosa pode causar danos à pele, nervos, olhos e mucosas. No entanto, o tratamento é gratuito e disponível nas unidades básicas de saúde do município.
A hanseníase é uma doença causada pelo Mycobacterium leprae, que atinge principalmente a pele e os nervos, podendo afetar a face, membros superiores e inferiores. Se não for tratada, pode causar incapacidades ou deformidades. A hanseníase pode atingir homens e mulheres, adultos e crianças, mas tem tratamento e cura. Para evitar a transmissão e incapacidade, é só começar a tratar. Então, aparecendo sintomas como manchas ou placas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas, com alteração de sensibilidade, dormência nos pés, caroços avermelhados ou castanhos, procure a unidade mais próxima de você, para que lá você seja avaliado pelos profissionais de saúde e, se uma vez diagnosticado com a doença, iniciar o tratamento o mais rápido possível. O tratamento é gratuito e está disponível em todas as unidades de saúde de Santarém.
Apesar de os números de casos ainda serem significativos no município, se comparado ao ano anterior, houve uma queda nos diagnósticos positivos para a doença. Em 2021, foram registrados 41 casos, destes 25 eram em homens e 16 em mulheres. No ano seguinte, 2022, foram 32 casos, sendo 23 diagnósticos positivos em homens e 9 em mulheres. E em 2023, foram 30 casos no município, 24 em homens e 6 em mulheres. Diante disso, com o intuito de informar sobre sintomas, prevenção, tratamento e discussões para combater o preconceito da doença, a Censa está realizando desde o dia 26 deste mês a campanha Janeiro Roxo, que é dedicado à sensibilização quanto à hanseníase, como destaca a Tayane.
O objetivo da campanha é intensificar as buscas ativas de sintomáticos dermatológicos e promover discussões sobre hanseníase, que é uma doença milenar, mas que ainda carrega muitos estigmas e preconceitos. Vale ressaltar que a hanseníase tem cura. Busque a unidade de saúde mais próxima da sua residência.
O encerramento da campanha está previsto para o dia 2 de fevereiro, com a capacitação dos profissionais da atenção primária à saúde do município. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Parintins registra aumento nos casos de febre oropouche.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o município de Parintins, no Amazonas, registrou um aumento nos casos de febre ouropouche. 12 casos já foram confirmados na cidade. Liés de Costa traz as informações.
O município de Parintins, interior do Amazonas, registrou um aumento nos casos da febre ouropouche. A cidade já confirmou 12 casos da doença em 2024, segundo a Secretaria de Saúde Municipal. A febre ouropouche tem sintomas parecidos com a dengue e a chikungunya, a doença infecciosa transmitida por um mosquito conhecido como maruim ou meruim. No dia 9 de janeiro, Parintins registrou os dois primeiros casos da febre. Os casos foram identificados no Hospital Joffre Corrêa, mas, segundo a Secretaria de Saúde, teriam sido importados de outros municípios. Até o momento, o município confirmou 12 casos da febre ouropouche. Ainda segundo o órgão da saúde da cidade, todos os casos foram tratados e nenhum evoluiu para um quadro mais grave. O Amazonas registrou quase 200 casos de febre do maiaro e ouropouche entre dezembro e 4 de janeiro, segundo a Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas. A febre ouropouche é uma arbovirose transmitida pelo mosquito, também conhecido como maruim ou meruim. Outros vetores também podem transmitir o vírus ouropouche. Os hospedeiros do vírus são primatas e bicho preguiça. Os sintomas são semelhantes ao da dengue, como dor de cabeça, dor muscular, dor na articulação, tonturas, náuseas e diarreia. Com informações do G1 Amazonas, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Filtros de barro devem ser distribuídos para a população do Careiro, no Amazonas. A iniciativa é de baixo custo e sustentável. Confira com Derleia Oliveira.
A distribuição dos filtros é uma iniciativa da organização social Casa do Rio, em resposta à grande estiagem de 2023, que deixou várias comunidades sem água potável. Os filtros são muito eficazes na purificação da água e é uma iniciativa de baixo custo e sustentável. A representante da Casa do Rio, Mônica Borba, fala um pouco mais sobre esta iniciativa e destaca a parceria da Secretaria de Assistência Social na distribuição.
Essa iniciativa surgiu por conta da estiagem do ano passado, da redução da oferta de água e a importância da gente ter água potável de qualidade para as famílias. E queríamos agradecer muito a parceria com a Assistência Social, que orientou quem são essas famílias e estará distribuindo esses 200 filtros para essas 200 famílias ao longo aí do próximo mês.
Mônica explica como deve ser feita a manutenção do filtro e sua utilização.
Gente, o filtro de barro, ele é sustentável. O filtro de barro, ele reduz até 5 graus a temperatura da água. Deve ser mantido dentro da sua casa numa área sombreada. Troca as velas de 6 em 6 meses. Sempre limpar o filtro com uma buchinha sem sabão. Só a sua intenção, né, de limpeza e amorosidade. Então é isso, manutenção para manter a água bem limpa, bem saborosa, bem fresquinha para a gente beber bastante água, porque a água é saúde e a água é vida.
Os filtros devem auxiliar a população na purificação da água em momentos de crise, como os vividos em 2023, durante o período da seca. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Conselho Pastoral dos Pescadores promove segundo intercâmbio da pesca artesanal em Almeirino, Pará. O encontro acontece no período de 4 a 10 de fevereiro. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O Conselho Pastoral dos Pescadores, CPP, da Arquidiocese de Santarém, promove no período de 4 a 10 de fevereiro, na comunidade Lago Branco, no Rio Aramu, na região do Xicaia, no município de Alberi, no Pará, o segundo intercâmbio da pesca artesanal. A programação deve contar com a participação de pescadores e pescadoras artesanais dos grupos acompanhados pelo CPP, com o objetivo de fortalecer as experiências de gestão coletiva dos territórios e recursos pesqueiros na Amazônia a partir dos acordos de pesca, da proteção territorial e do manejo do pirarucu, como destaca Renan Rocha, agente do CPP.
O objetivo principal desse intercâmbio, além da troca de experiências, é incentivar, apoiar e acompanhar as comunidades que desejam desenvolver processos de manejo participativo de pirarucu em ambientes de várzea aqui na nossa região. Então o CPP está animando esse processo junto aos grupos que acompanha e sempre trabalhando na perspectiva da defesa do território, defesa da vida, na conservação, na manutenção e na recuperação dos estoques pesqueiros que garantem a soberania alimentar das comunidades, que são fontes de trabalho, fontes de renda, fazem parte também da cultura dessas comunidades. Por isso, nós do CPP acreditamos que esse vai ser um momento muito rico de partilha, de troca de experiências e que vai acrescentar muito na caminhada das comunidades que lutam em defesa dos seus territórios.
Renan ressalta ainda que uma das atividades será assessorada pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que será o curso de gestão compartilhada dos recursos pesqueiros, com foco no manejo participativo de pirarucu em ambientes de várzea.
Nesse ano, nosso intercâmbio tem como tema o manejo participativo do pirarucu em ambientes de várzea e vai contar com a participação e o apoio de técnicos do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, que estão vindo de Tefé para participar desse momento e colaborar também com as comunidades nesse processo.
Além de reunir as comunidades acompanhadas pelo CPP, o intercâmbio será um momento para celebrar e partilhar a caminhada das comunidades na defesa dos territórios e na defesa da vida e ainda fortalecer as experiências de cuidado com o meio ambiente para a construção das estratégias conjuntas de defesa dos territórios pesqueiros. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
A Arquidiocese de Porto Velho, em Rondônia, dá continuidade à preparação do seu centenário. As atividades alusivas iniciaram em 2022. Os detalhes com Raila Vareda.
Neste ano, a Igreja Particular de Porto Velho dá continuidade à preparação para celebrar o seu centenário, que acontece em 2025. O lançamento das comemorações aconteceu no dia 24 de maio de 2022, por ocasião da festa da padroeira da Arquidiocese Nossa Senhora Auxiliadora. 2023, como parte das comemorações, foi o ano da grande ação missionária realizada em todas as paróquias da Arquidiocese. E este ano, de 2024, é para preparar o Congresso Eucarístico Arquidiocesano, que vai ser o ápice das comemorações, começando na festa de Corpus Christi, como relata o arcebispo Dom Roque Paloschi.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. João, capítulo 6, versículo 51. Do céu para o altar da Amazônia. Essa é a temática do Congresso Eucarístico. Vamos ter já, na festa de Corpus Christi, um momento onde em todas as paróquias, todas as cidades, vamos fazer um gesto já em torno dos caminhos do Congresso, fazendo um momento especial de adoração em todas as paróquias.
Mas não é só isso. De acordo com Dom Roque, ao longo do ano vão acontecer atividades mais localizadas em cada paróquia, sem deixar de lado a ação caritativa da arquidiocese.
Vamos também ter uma ação solidária, olhando para as nossas obras sociais que nós temos. Quando nós paramos, temos grandes desafios no caminho caritativo. Mas à volta na Cáritas, nós temos o trabalho com os migrantes, os moradores de rua que vivem em condição de rua, no Levanta-te Anda. Nós temos a casa de acolhida dos refugiados. Nós temos também o trabalho da família Casa Roseta, que é uma obra social que espera de nós também sempre essa proximidade e apoio, e a Fazenda Esperança.
A Igreja Particular de Porto Velho iniciou suas atividades como prelazia no dia 1 de maio de 1925, tendo à frente os padres salesianos pioneiros na região. Em maio de 1981, Porto Velho foi elevada à diocese e em dezembro de 1982 foi elevada à categoria de arquidiocese através da bula Cum Prelaturae do Papa João Paulo II, tendo como primeiro arcebispo metropolitano Dom José Martins da Silva e hoje administrada por Dom Roque Palosky. A arquidiocese abrange uma superfície de mais de 84 mil quilômetros em 13 municípios, contendo 27 paróquias e 7 áreas missionárias. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial. As mudanças climáticas de novo. Vamos começar a viver um período que os cientistas chamam de transição entre o El Niño e La Niña. Não se sabe bem ao certo o que vai acontecer com a nossa Amazônia. O sul é previsto uma grande estiagem e aí vem a preocupação deles com o desmatamento na Amazônia. Os mais respeitados estudos sobre mudanças climáticas informam que a Amazônia é decisiva para a fertilidade das terras do centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, além do norte argentino. Tudo por causa da umidade transportada para essas regiões. O professor Antônio Donato Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPA, apresentou já há algum tempo um trabalho em que faz a revisão de mais de 200 estudos sobre o clima e a Amazônia. Denominado O Futuro Climático da Amazônia, o relatório é um alerta impressionante sobre as consequências de destruição da nossa maior floresta. Um dos segredos revelados é que o Brasil, que no Brasil, ao contrário de outros países, não existem desertos na faixa do Trópico de Capricórnio, centro-sul do país. O motivo para a manutenção de ciclos hidrológicos amigáveis nessa região é a nossa floresta amazônica. Basta olhar para o lado, onde o poder regulatório da umidade amazônica não chega por causa da barreira natural dos Andes. Ali está o deserto do Atacama, no Chile. Na mesma faixa ficam as maiores cidades do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. No relatório, o ecossistema amazônico é definido como uma bomba biótica, impulsionando umidade pelo céu do país e funcionando como coração do ciclo hidrológico. São os chamados rios voadores, que despejam mais água no centro-sul do Brasil do que o rio Amazonas despeja no Oceano Atlântico. Para o cientista, é preciso um esforço urgente para reverter a destruição do ecossistema amazônico. Neste mês de resoluções de ano novo, seria ótimo se fizéssemos um pacto pela Amazônia. E esse pacto seria de zerar o desmatamento ilegal na nossa região para o próximo ano. Não daqui a 2, 3, 5, 10 anos, mas que a gente agora já pudesse fazer esse pacto que beneficiaria não só os povos da floresta, mas todo o Brasil e todo o planeta. Porque agora está comprovado, quem defende os povos da Amazônia, defende o Brasil, defende o planeta. Até a próxima.
Música. Encerra aqui a edição de número 3892 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Raila Vareda, Anderley Oliveira, Felipe Gustavo, Bruno Elander, Liege Costa, Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação: Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.